Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Produção e apresentação, Mércia Maciel.
Que o cão é o melhor amigo do homem, todo mundo sabe. O que muita gente nem imagina é que ele pode ajudar no tratamento de doenças ou mesmo a enfrentar a temida solidão, que assusta principalmente os mais velhos. É a pet terapia, visitação de animais ou terapia facilitada por animais. O nome pouco importa, pois os resultados são de tirar o chapéu. O uso de animais, principalmente cães e cavalos, nos tratamentos terapêuticos de doenças ajuda o paciente, principalmente crianças e idosos. O contato com os animais auxilia na redução da pressão sanguínea, frequência cardíaca, estresse e ainda aumenta a autoestima dos idosos. É também calmante e antidepressivo, melhora o sistema imunológico e diminui a quantidade de remédio utilizada nos tratamentos. E tudo começou lá atrás, em 1792, na Inglaterra, quando pacientes do Retiro York interagiam com os animais. Em 1942, os terapeutas perceberam os benefícios da terapia facilitada por animais em pacientes com problemas físicos e mentais. Em um hospital da Força Aérea de Nova York, soldados feridos e com estresse pós-trauma ajudavam a cuidar de uma fazenda como parte do tratamento e, caso desejassem, podia ter cães de companhia durante o processo de recuperação. Uma iniciativa brasileira de sucesso é o trabalho da ONG Organização Brasileira de Interação Homem-Animal Cão Coração. É uma entidade filantrópica que desenvolve a terapia assistida com os animais em casas de repouso ou abrigo de São Paulo e promove o projeto Cão do Idoso, do governo do Distrito Federal. Fundada há 2 anos, a ONG tem 45 voluntários que utilizam a alegria e amizade dos cães na recuperação de 150 idosos, muitos deles abandonados pela família. O encontro com os cães de várias raças ajuda na terapia dos idosos. Ao lado dos cães, eles se sentem à vontade, pois percebem que o animal, ao contrário dos homens, não julga nem faz críticas. E nós vamos conversar agora com o presidente da ONG Cão Coração, Gerson Dott, com quem temos o prazer de conversar agora. Gerson, muito obrigada por nos atender. É um prazer tê-lo aqui no Palavra de Especialista. E para começar, eu queria saber como foi que surgiu essa ideia de se criar essa ONG e ter essa interação entre os idosos e os animais e os cães.
Tá, nós tivemos há 4 anos que existe o projeto Cão do Idoso, tá, Mércia? Há 4 anos que ele existe. E a ONG, a Organização Brasileira de Interação Homem-Animal Cão Coração, existe há 2 anos, porque o projeto começou com um projeto de voluntários, mas não tinha um formato jurídico, tá? Então nós fizemos a ONG para promover o projeto Cão do Idoso, que foi o projeto que iniciou tudo isso. Então o projeto começou há 4 anos, quando eu já trabalhava como voluntário num albergue noturno aqui em São Paulo para moradores de rua. Aí eu parei meu trabalho voluntário e queria realmente fazer um trabalho com animais. Eu procurei durante alguns meses alguns trabalhos, mas nada me agradou do tipo de voluntário que eu queria ser. Eu queria estar junto com os animais. Então eu queria manipular, queria dar banho, queria fazer alguma coisa. E na época era muito difícil porque as associações que existiam, elas só queriam que você, na verdade, promovesse uma captação de recursos, que eu acho que é certo também, mas não era aquilo que eu queria. E eu já conhecia a Casa de Ondina Lobo, que é uma instituição de idosos, tem 110 idosos, aqui em São Paulo, e eu vi um dia na televisão um programa de uma raça de cachorros, de chihuahua, e a dona dos chihuahuas, ela levava os chihuahuas para visitar uma amiga que não estava institucionalizada. Ela era uma idosa e morava num condomínio de idosos americanos. Aquilo foi demais para mim. Eu falei, não, vou trabalhar com isso, conheço a casa de idosos e eu vou levar meus cães. Começou super simples, eu visitando a casa e depois eu comecei a escrever um projeto, a casa me aprovou esse projeto e aí, depois de 4 meses, eu comecei com 2 cães, aí já éramos mais de 10. Então a coisa foi crescendo, depois nós colocamos um site na internet e aí a coisa decolou, todo mundo gostava muito de fazer, depois os profissionais foram chegando, aí eu vi quando colocamos o site na internet, que isso era um programa que já era desenvolvido nos Estados Unidos há mais de 35 anos. Estados Unidos, Europa e Canadá. Aí comecei a fazer os intercâmbios e estudar bastante a matéria, comprei livros e pesquisei muito com outros sites e a gente estava no caminho super certo. Coisas que a gente já tinha definido em 4 meses, já tinha uma retaguarda desses outros projetos, que era exatamente como a gente vinha fazendo. Então foi assim que começou.
É emocionante ver isso aí, pessoas, e a gente agradece a Deus por ter pessoas como você.
Não, mas tem muita gente, é legal é que tem pessoas que compram a ideia, a gente sozinho faz
nada.
Olha,
não, com certeza, é verdade.
Os outros voluntários, hoje nós somos em 45 voluntários, 35 cães, e a gente trabalha com a Universidade de Santo Amaro, que é a UNISA.
Até agora me diz uma coisa, Gerson, como é como tem sido o resultado dessa interação dos cães com os idosos? A gente sabe que também a mesma terapia é também com quem está doente, mas no nosso caso, em particular, com os mais idosos,
isso,
que sentem.
Nós até resolvemos fazer com os idosos, apesar da diversidade de classe de pessoas que a gente poderia fazer, justamente porque os idosos são a classe de pacientes, de pessoas mais abandonadas no Brasil, né? Então, a gente trabalha com 150 idosos, mércia em programas de atividade, de terapia assistida para animais, que é a visitação, a recreação com os cães, e a fisioterapia assistida por cães. Então, nós temos um trabalho que os cães, eles fazem fisioterapia com os idosos 3 vezes por semana. Então são grupos de 10 idosos, 8, 5 idosos, dependendo do dia, e no total dão mais de 20 idosos que fazem esse trabalho de fisioterapia, tá?
Só para entender, é a caminhada? Ou tem
não, mais... não, existem exercícios que os fisioterapeutas da Unisa e nós desenvolvemos para que o cão fosse uma parte integral, um integrante do tratamento, ou seja, ele tem uma atitude de interação durante os exercícios de fisioterapia. Então, ele participa ativamente. Então, tem lançamentos de bolinha, tem o cão que tem que passar embaixo das pernas, segurar petiscos com a mão fechada do paciente para abrir a mão. Existem 40 e poucos exercícios que nós desenvolvemos para fazer esse trabalho na fisioterapia.
E em relação a essa parte emocional dos velhos?
Sim, é fantástica, porque a gente tem assim, alguns casos de idosos que não tinham assim, um contato com o mundo real, com a realidade, justamente problemas neurológicos, alguns problemas de AVC, e logo que o cão chega, hoje eles têm um outro comportamento, eles abrem os olhos, eles estão mais ativos, eles se alimentam melhor, tem uma diminuição realmente da medicação que tomam, então eles estão mais sociais e têm a emoção muito mais expandida, liberam muito mais essa emoção que durante muito tempo a pessoa, pelo isolamento, pela solidão, guarda para si, tá? Então, na parte mental, na parte física, na parte emocional, a social, todas elas são beneficiadas com a ajuda do animal, Marcelo.
E com certeza eles se divertem também com essa companhia.
Não, é demais, é muito legal porque eles têm um convívio e dentro da atividade, que não é a terapia em si, oficialmente, cientificamente, como a fisioterapia, mas a atividade que é a visitação com os cães, de uma forma a distraí-los, a fazer recreação, aí existe uma coisa muito positiva também, porque os cães dão um certo relaxamento e fazem a integração das próprias pessoas da instituição de idosos. Então, os idosos acabam por ter mais afinidade com os outros justamente por ter um catalisador, que é o cão, no caso da gente, né?
Tem preferência de raça ou qualquer raça?
Não,
é
qualquer
um bom
raça, a gente trabalha com qualquer raça, desde que seja identificado o perfil e comportamento, temperamento, que tenham as exigências do projeto. Ou seja, são cães que precisam ser mansos, serem obedientes e serem totalmente acessíveis, gostem de carinho e gostam de estar com outros cães e com outras pessoas. As únicas coisas é que raças que estão aqui na legislação de São Paulo, dentro da lei da focinheira, que é aquela lei que é obrigatório Rottweiler, Pitbull, Mastiff e outros cães andarem com essa focinheira, nós não aceitamos um projeto justamente para não causar nenhum mal-estar perante os idosos e outros proprietários e cães, né?
Sem dúvida. Ok, alguma, só pra, você lembra de alguma coisa, algum fato interessante, algum que aconteceu ali que você pudesse relembrar aqui pra gente com esses...
Nós temos um caso ainda, essa senhora, que é a senhora Luciana, da Casa Vivência Feliz, é uma senhora que ela teve uma, nós tivemos uma experiência muito legal com ela, porque ela era uma pessoa que tinha um problema realmente neurológico, ainda tem. Só que ela apagava, né, no sentido da palavra, ela não tinha contato com ninguém, ela ficava no mundo dela e até com os olhos fechados. E um dia, numa das nossas visitas, a gente tinha tentado já algumas vezes o cão, apesar de ela não dar sinal nenhum, mas um dia um cão especial, que era um cão chamado Frisley, que é um Golden Retriever, ele não conseguia deixar de tocar na Luciana, pedindo carinho para ela. Ela nem ligava, com o olho fechado. Esse cão insistiu tanto, ele chegava a colocar a mão dela, que estava solta assim, porque ela é cadeirante, né, fica na cadeira de rodas, ele empurrava o focinho na mão dela para a mão ir até a cabeça. E começava a mexer com a patinha ou o joelho. Nesse dia que ele insistiu demais, ela abriu os olhos, ela começou a dar risada com ele, começou a chorar por causa desse tipo de abordagem que o cão estava tendo para com ela, e desde esse dia, então, ela mudou completamente, ela desliga, ela apaga, só que quando vê um cão chega, ela acorda imediatamente, o cão tira ela do estado de indiferença para o mundo. Então, ela brinca com o cão, ela conversa com o cão, ela faz os exercícios de fisioterapia com o cão, antes não fazia nada, nem a fisioterapia convencional, e está comendo melhor, está dormindo melhor. Então a gente vê, né, nessa pessoa, né, um grande resultado, mas de uma forma emotiva muito legal, porque o cão, ele percebeu que ela precisava de ajuda e ele mesmo insistiu. Foi uma coisa inacreditável, muito legal essa história.
Muito bom. Agora eu vou te confessar uma coisa, viu, Gerson? Eu não gostava muito de cãozinho, de animais. Até tive um na minha infância, mas pouco brinquei com ele, até que eu ganhei um do meu esposo, e hoje eu posso te dizer que amo meu cachorrinho, chama-se Frodo, e realmente eu posso dizer que ele me conquistou, eles conquistam mesmo, né?
Quando a gente começa a ter uma relação mais forte com o cão, com qualquer outro animal, seja de estimação ou de fazenda, a gente começa a perceber neles as interações que a gente tem e as possibilidades do desenvolvimento sensorial deles. Então, a gente acaba até telepaticamente descobrindo algumas coisas com eles, né? E isso é muito importante, porque a gente começa a entrar no mundo do animal e a gente começa a perceber um mundo diferente e o nosso mais ainda. Então, é aquela história, né, da junção com a natureza. Quanto mais a gente estiver mais perto da natureza, acho que melhor a vida da gente é. E os animais, como parte da natureza que são, podem ajudar muito o homem nos dias de hoje a poder fazer um trabalho de qualidade, a ter um trabalho de saúde e ser respeitado acima de qualquer coisa, né?
Sem dúvida. Agora, Gerson, há iniciativas como a da ONG e outras partes do país, como é que está disseminada aqui no país a questão da terapia com animais?
Olha, nós temos poucos projetos, poucas organizações trabalhando ainda com isso. Justamente nós desenvolvemos essa parceria com a Universidade de Santo Amaro aqui em São Paulo, justamente para que a gente possa divulgar informação fundamentada através de um curso de 30, agora o ano que vem vai ser de 45 horas, e esses cursos é que dão embasamento para as pessoas saberem fazerem com um padrão internacional. A gente segue um padrão americano para esse tipo de trabalho. É lógico que tem as adaptações por causa do nosso meio social, econômico, cultural mesmo, então, e as nossas necessidades por ser um país em desenvolvimento, não um país já desenvolvido. Então, lá eles têm outros recursos e outras formas de trabalhar. Aqui a gente trabalha com a seleção de cães por nossa conta, não já vem formado como lá. Mas o mais importante, eu acho, Mércio, é que as pessoas têm agora a informação liberada. Elas têm acesso à informação, coisa que há 2 anos, 3, 4 anos, como quando nós começamos, a gente não tinha informação. A informação estava com alguns grupos que são mais velhos que nós, deve ter uns 2 ou 3, mas eles trabalhavam por conta, mas não tinha esse acesso. A gente não tinha o acesso à informação. Então, eu acho que hoje, a partir desses cursos, já existe uma movimentação muito grande em algumas cidades, Então, eu acho que daqui a alguns anos, 4, 5 anos, a terapia assistida por animais vai estar muito bem difundida no Brasil e, quem sabe, a gente chegue até um contexto internacional para ter intercâmbio não só de informações, mas também de recursos com eles, né?
Sem dúvida. E quem quiser ajudar, quiser participar, que está aí em São Paulo, que está nos ouvindo, sim, e até mesmo conhecer um pouco mais sobre essa, sobre a ONG e sobre essa terapia com animais, que se interessou, o que pode fazer, como deve fazer?
Olha, nós estamos promovendo, né, o curso na Unisa a partir de março, mas tem um site nosso que é o www.projetocão.org.br. E lá as pessoas vão encontrar todas as informações referentes ao curso e algumas informações já previamente para poder ajudar a ONG, não só em termos voluntários, mas também como em termos financeiros, porque nós não temos patrocinadores, ainda não temos empresas que nos patrocinem, então tudo é realmente muito, muito difícil, mas nós estamos aí, vamos continuar mesmo com as dificuldades. Então, quem quiser ajudar, nós estamos super à disposição, ligue para a gente, nós temos também um telefone de contato, eu posso dar esse telefone?
Por favor.
São Paulo, 11, né? 81-21-28-16.
Sem dúvida. Agora, Gerson, eu até estava querendo, já estava partindo para encerramento da entrevista, mas é tão instigante esse assunto, e eu queria que antes da gente, que você nos despedisse aí dos ouvintes, tal, eu gostaria que você dissesse o que mudou para você. Você disse que já tinha contato com animais, tal, mas o que mudou essa experiência para você na tua vida? O que lições você pode dizer que tirou do contato, do que o animal pode fazer para o homem, de benefício?
Olha, Mércia, é uma coisa, como eu até comentei rapidamente, mas eu acho assim, a partir do momento que a gente começa a se preocupar com os animais e com os outros, e olhar para os outros, para as pessoas que estão ao nosso lado, que precisam de ajuda, que estão solitárias, estão doentes, e a gente pode utilizar um animal, um ser da natureza, em favor dessas pessoas, a gente cresce em consciência. Eu acho que uma ampliação da consciência nossa como ser humano, ela é formada, ela começa a se desenvolver, e a gente hoje olha para a vida da gente e vê que nós estamos numa etapa de vida que só teremos chance de evoluirmos mesmo, não essa evolução material que a gente vive no dia a dia, não só essa, mas de evoluirmos como ser humano, com caráter, com disciplina, com responsabilidade, se a gente começar a olhar o outro que está ao nosso lado. Então, eu acho que essa evolução do homem pelos sentimentos, pelas relações afetivas, respeito para com a natureza, para com o outro, para com os animais, é que fazem a gente se sentir feliz. Então, o motivo de todos nós é termos felicidade, não é mesmo? Então, eu acho que quando a gente começa a colaborar com o meio, com a sociedade, com as pessoas mais carentes, a gente começa a encontrar uma felicidade, porque a gente sai de nós mesmos e vamos até o outro. Então, a história é a gente sair e ver um mundo de outro prisma, não do prisma da gente, porque nós somos muito egoístas, né? Então, o que acontece? A gente acaba tendo uma referência muito positiva e acabamos tendo uma felicidade que é um começo de uma evolução. Eu me sinto muito feliz, muito agradecido ao universo, a Deus, por poder fazer um trabalho desse e esse trabalho ter a adesão de muitos voluntários, pessoas que têm o mesmo objetivo. Então a gente já trabalha nesse objetivo, de fazer com que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor e mais sadia.
Sem dúvida, e a gente resume nisso numa palavrinha mágica, pelo menos na minha avaliação, Gerson, que é compartilhar. Compartilhar.
Exatamente.
É tudo.
Não é competição, é colaboração, verdade. E compartilhar. É isso mesmo, Mércia. Muito
sem
bem
dúvida.
Colocado.
Sem dúvida. Meu querido, eu agradeço muito sua participação aqui conosco. Parabéns, e com certeza aí vai vir muito mais gente aí e que vai ouvir essa entrevista e vai se interessar também e dizer, olha, também quero compartilhar, porque eu tenho muito para dar o próximo, né? Isso
todo
mesmo.
Mundo tem, né?
Com
ó, isso que é bom. Eu agradeço você, Mércia, ao programa, aos ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade.
Deixa
tá?
eu só fazer uma perguntinha antes da gente encerrar, Gerson.
Uhum.
O ouvinte está nos ouvindo e tem uma criança, sei lá, com problemas de comportamental, tá mal na escola, na escolinha, sei lá, a criança com qualquer tipo de problema,
sim,
ou de saúde ou não. Um cãozinho de estimação também tem o mesmo efeito? Ou seja, é bom ter um cãozinho de estimação mesmo?
Olha, é bom, Só que é o seguinte, os pais que estão com essa criança precisam ter muita responsabilidade na escolha do cão, na escolha do animal, pode ser gato, qualquer outro animal, mas que tenham responsabilidade na escolha e conversem antes com um psicólogo comportamental, justamente para quê? Se é o pai e a mãe gostam de animais, eles vão poder inserir no contexto familiar o animal, dando referências para a criança sobre de como tratar o animal e de como ter responsabilidade com esse animal. A criança também vai se sentir muito mais amparada, porque ela vai ter um amigo, ela vai poder conversar com esse amigo, ela vai se sentir emocionalmente mais equilibrada, vamos dizer. Mesmo existem estudos científicos que já comprovam isso sobre equilíbrio em fases difíceis, tanto da criança ou do adolescente, mas desde que os pais estejam sempre por perto para ensinar como tratar o animal, como aprender com o animal, usando sempre o animal como um catalisador, como um referencial para a educação ou para problemas emocionais, tá?
Sem dúvida.
Isso, agora, tem que ter a posse responsável. A posse responsável, ou seja, saber cuidar do animal, ter respeito pelo animal e saber que existem 300 mil animais que são mortos aí quase todos os anos ou mais pela falta de posse responsável. As pessoas pensam que é uma coisa e depois abandonam seus animais nas ruas, depois vem o sacrifício. Então, a pessoa tem que pensar em tudo isso antes de adquirir um animal e ser responsável por isso.
Sem dúvida. Agora, Gerson, qual o retorno? Quer dizer, é claro que é difícil de aferir, não é difícil não, impossível até, a não ser pela reação do animal, né? De aferir também esse animalzinho que ele sente que está ajudando.
Nossa,
que está fazendo diferença.
É uma coisa inacreditável. Os animais eles trabalham muito por associação, né, Mércia? Então, por exemplo, a gente tem uma bandana, que é aquele lenço que a gente põe no pescoço dos cães, que é a identificação do projeto Cão do Idoso. Então, quando eles estão chegando já para fazer a visita, então, todos os proprietários colocam essa bandana, que seria até um uniforme, vamos dizer. Na hora que você coloca, eles já sabem que vão trabalhar. Na hora que estão chegando em frente à casa dos idosos, essa instituição, eles já sabem para que vão lá. Ficam muito felizes, porque são cães que realmente têm um perfil que é direcionado para isso, porque existe uma avaliação de tudo, saúde animal, avaliação comportamental. Então, esses cães que são selecionados, eles realmente... eles gostam de fazer o tipo de trabalho e sabem o que estão fazendo. É como um exemplo até que eu dei do Frisley, esse Golden Retriever, que ele sem ninguém pedir, ninguém mandar, ele insistia em ter o carinho da pessoa. Então muitos agem assim, outros colocam a patinha no coração do idoso para a gente até te falar, está medindo o batimento cardíaco. Tem até alguns truques que a gente ensina mesmo o cão para que ele possa... até gostar, e o idoso até gostar daquela gracinha. Por quê? Isso provoca no idoso uma reação emocional muito positiva. Mas o cão gosta muito. Vocês estão convidados a conhecer nosso projeto, de irem lá com um prévio agendamento. Vocês vão poder ver em loco como funciona isso.
Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada. E até uma próxima oportunidade, quem sabe com outras experiências, para a gente compartilhar aqui na Rádio Câmara.
Tá, ok, Mércia, muito obrigado pela Rádio Câmara. Muito obrigado a vocês, tá?
Um grande abraço.
Um abração. Obrigado.
E só repetindo o telefone da ONG, Organização Brasileira de Interação Homem-Animal Cão Coração. Anote aí, é o 11-DDD, São Paulo, 81212816. Repetindo, 011-8121. 2816. E o Palavra de Especialista vai ficando por aqui. A apresentação e produção foram de Mércia Maciel e trabalhos técnicos de Newton Gomes. Tenha um bom dia.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção e apresentação, Mércia Maciel.